Poeira Cast, o podcast da revista Poeira Zine.
We were just a plain old hillbilly band with a plain old country style. We never played the kind of songs that'd drive anybody wild. Played a railroad song with a stomping beat. We played a blues song.
E o PoeiraCast volta depois de uma semana de folga e coisa da agenda, né? Superstars que somos, tivemos dificuldade em conjugar as agendas, então acabamos ficando uma semana sem PoeiraCast, mas agora a gente volta com o programa número 382. A gente fala sobre country rock nos 50 anos dessa variação aí do gênero, desse novo estilo de fusion que surgiu em 68 com o grande álbum Sweetheart of a Rodeo, que a gente está considerando aqui um marco, né? Surgimento desse estilo. Mas antes do bloco principal, vamos arrancar folhas. Vamos dizer o que a gente anda ouvindo, fungar, né, companheiro, estalar a língua. Quem falou isso no comentário? Alguém falou.
Funga, o outro dá muita risada, o outro estala a língua.
E o outro come amendoim.
Não tá dando mais, bicho.
Eu fungo, mas eu tenho rinite alérgica.
Ah, então quem funga é você, né, Sérgio? Não, eu que dou as risadas, que tem um ouvinte nosso que...
Quer dizer que tem fungos e bactérias aqui.
E quem é que estala a língua?
Tem dificuldade pra entrar na cadeira.
Não sei, estalar a língua pode ser qualquer coisa, pode ser bater alguma coisinha na mesa.
Assim, tipo, cadinho? É. Fica...
Ah, isso aqui é disso que... Ah, isso aqui é o... Todo locutor faz, e alguns que são mais suscetíveis a pegar manias fazem mais compulsoriamente. Então, vai. O que anda ouvindo, companheiro?
Eu posso falar? Começar vai. Com um diferente hoje, né, José? Começar com o José, vai. Pra ser diferente. Assim... Então tá legal. Tá ouvindo o disco Tropicália. Quer dizer, na verdade, agora fez 50 anos... que a Tropicália foi lançada em São Paulo 13 de agosto, agora foi lançada num show no Avenida, e o disco Manifesto, né, foi lançado em São Paulo, agora tá comemorando 50 anos do disco, e é um disco bastante interessante. Talvez não seja assim o ápice da Tropicália, porque eu vejo algumas irregularidades assim. No disco, né? Eu acho assim que coisas do Caetano, do Gil, do Tom Zé, tal, separadas desse disco, tem coisas assim mais geniais ainda do que as que estão no disco. Mas a miscelânea que o disco representa, né, e a importância do disco para mostrar que aquela o impacto também, né? O impacto aí, disso, né? Não, porque eu acho legal que o movimento tenha um manifesto, e esse disco é o disco Manifesto. E esse show antes que foi muito interessante para quem esteve lá, porque o Gil cantou, trocou um Gil, teve Tom Zé, teve Nara Leão, teve Caetano e tal. E em função do show fui ouvir o disco. E acho demais assim ter alguma tipo coração materno, tem umas coisas assim que eu fico pensando, poxa, como é que isso aconteceu, né? Onde foi parar tudo isso, né? Assim, a gente não consegue. Eu consigo pensar que a partir de um disco como aquele, do movimento como aquele, as coisas não tenham não tenham dado certo, vamos dizer assim, falando a partir das artes, assim, eu acho que não deu. Então fica lá o registro para quem quiser ouvir ou conhecer, né, a Tropicália, que é o disco Manifesto, tá lá.
Legal. Eu tô ouvindo um amigo, um guitarrista amigo chamado Lee Marcelino. Ele lançou recentemente nas plataformas digitais o álbum Elitrônico. O título é um trocadilho com o nome dele, Lee, né? E eletrônico porque tem, além da guitarra, tem bastante elemento eletrônico no disco e tal. E é um disco quase todo instrumental, só tem uma música que é cantada, inclusive muito legal. O disco é muito bom, assim, com riffs bem pesados, bem legal, assim, com bases eletrônicas. Ficou bem criativo o negócio, bem legal. Foge do que seria o óbvio, assim, do rock instrumental baseado em riffs, né? E ficou muito, muito bom, cara. Eu recomendo bastante. Tá em todas as plataformas digitais, a saber, né? Deezer, Spotify, iTunes, é claro. Chama Elitrônico o disco, muito legal, cara, do Lee Marcelino.
Ah, legal, Cadinho. Bom, vou aproveitar aqui. Eu tô ouvindo dois álbuns que eu considero discos irmãos. São dois discos de 1980, lançado pela Eldorado, Estúdio Eldorado. E é o disco do Theo de Barros e o disco do Heraldo do Monte. Esses dois álbuns, sei lá, eles me parecem muito, assim, né? Até pelo fato dos dois terem vindo lá do Quarteto Novo. E são dois discos que vão estar no segundo volume aí do meu livro, do Lindo Sonho Delirante. E caras que demoraram muito, assim, para voltar a gravar também, né? Depois do Quarteto Novo, a discografia, trabalharam com outros artistas e tudo mais, mas como disco solo dos dois, assim, eles só foram voltar a gravar em 1980, através do convite do, acho que era do Aloysio Falcão, que era o cara que tava ali na Eldorado na época. E são discos fantásticos, assim, né? Pra quem gosta de música brasileira, quem gosta de música instrumental também, e muito bacana. E o disco do Heraldo tem os dois, né? As capas são até que um pouco polêmicas, assim, porque tem gente que adora aquela arte daquelas duas capas, tem gente que não gosta, né? Acha de mau gosto e tal. E foi o mesmo capista que fez as duas, que, se eu não me engano, acho que é o Ariel Severino ou Severiano, alguma coisa assim. E, bom, eu tô ouvindo bastante esses dois álbuns, né? Então é o disco do Theo de Barros e o disco do Heraldo do Monte, os dois aí, de 1980, pelo selo Eldorado.
Legal, grande ano. E eu tô ouvindo Simonal, porque eu fui pro festival de Gramado, né? Aliás, foi por minha culpa que a gente teve que pular uma semana. E lá passou o filme do Simonal, uma biografia mesmo, não um documentário, né? Porque anos atrás teve documentário de três diretores, um deles ou dois do Caceta.
Ninguém sabe o duro que dei, né?
Isso. E aí agora teve a ficção mesmo.
Como chama esse filme? Só Simonal?
Simonal, só. Legal. E é produzido pelo Max de Castro e pelo Simoninho. É. Mas não é um filme chapa branca, fala de coisas ruins dele, fala. É uma pessoa complexa, né? Uma pessoa que sofreu muito preconceito e fez algumas bobagens ali naquele período e, enfim, essas bobagens acabaram praticamente deixando ele no ostracismo. E um ostracismo até injusto, porque como artista ele era ótimo, né? Então, mas, enfim, isso, o filme tem música bastante, então dá pra dizer que eu tava ouvindo Simonal. De certo modo, e a música dele é muito boa, né? Então, eu acho bem legal.
Você fala mais um negocinho que eu tava. Eu recebi ontem o livro da Cris Pascal.
Ah, José?
Que é a discografia dos Mutantes, né? Uhum. Fiquei bastante bem impressionado com. Eu não li ainda, uhum. Só dei uma folheada e tal. Mas assim, com a apresentação gráfica, né? E tem segue a linha do Lindo Sonho Delirante, né? O texto em inglês, uma coluna em inglês, uma coluna em português,
legal.
Né?
Legal.
E
bem, escola, hein,
e cheio de ilustrado, cheio de fotos, só como o ratinho gosta, né?
E assim, eu tava pensando nisso, capinha.
Não, é um trabalho bacana, vocês já viram?
Não.
É bem bacana o trabalho e
você participou da campanha, né, José?
É, participei, é legal. Né? Que bacana.
Eu nem sabia desse que ia ter esse livro.
É, ela fez o lançamento sábado passado.
Na Baratos, né?
Afins, eu fui lá, foi muito legal.
Porque tem ensaio, né?
Eu vou comprar também.
Esse é o estilo do Lindo Sonho Delirante, né? E a... Então eu achei bastante interessante, eu aconselho assim, as pessoas, porque tem tão pouca coisa assim, de literatura, de música brasileira, né? Apesar que os Mutantes até tem alguma coisa, não sei se está em catálogo ou não, mas esse daqui realmente me surpreendeu pela qualidade do material,
pelo que eu li, assim, calado, né?
E os textos devem ser bons, devem acompanhar a qualidade do material, das fases da impressão, muito bacana. Então
E a crítica é super legal, né? É Discobiografia Mutante o nome do livro, né, José? E a Cris Fuscaldo, que é a autora, ela é muito bacana, uma pessoa especial, assim, ela já escreveu o livro sobre a Legião Urbana, tá escrevendo a biografia do Zé Ramalho, que deve sair em breve, ela que tá fazendo também. E a gente é super amigo, assim, eu acabei ajudando um pouco, participando da campanha
assim,
também.
Assim, foi através de você que eu fiquei sabendo, né,
e tal. E ela fez lá no Catarse também o financiamento,
isso,
né?
Isso, tá também. Eu comprei um CD dela também,
porque que ela... legal.
Tinha uma recompensa que incluía
o CD. Você podia comprar o CD para dar uma força também. E o CD eu não ouvi também ainda, mas que eu recebi tudo ontem, o pacote
que legal.
Ontem. Mas eu fiquei bastante satisfeito assim, com
é bonito mesmo.
Com a apresentação, tudo. Tenho certeza que o conteúdo é legal.
Que bom, né, que hoje em dia a gente consegue viabilizar esse tipo de coisa de forma independente.
Essas coisas a gente sabe que
ser
feita com... Com um coração mesmo, né? Você não é pensando em ganhar dinheiro, nada. São pessoas que batalham mesmo para chegar nessa conclusão aqui, né?
É legal, José.
Muito bom. Então, até já, né? Mais alguma consideração, Bentão?
Acho que não, Cadinho. Isso
então,
aí.
Até já com o bloco principal do nosso programa sobre o Country Rock.
Poeira Cast.
Precisamos do seu apoio para manter o PoeiraCast no ar. Acesse o poeirazine.com.br e veja como proceder para assinar o PoeiraCast ou fazer uma doação. Torne-se um apoiador do podcast semanal da revista PoeiraZine e tenha o seu nome postado junto de cada novo episódio.
PoeiraCast.
So swift, rain won't lift, gate won't close, railings froze.
O country rock. Nasceu em... Quando que nasceu o country rock? Junto com o rock? Ou ele... O chamado country rock, né? Porque uma coisa é o rock ter vindo em parte do country, é claro. Em outra parte do rhythm and blues, um pouco do gospel também, do jazz e tudo mais. Mas esse estilo, esse subgênero chamado country rock ganhou esse nome a partir do... De 68, talvez, como marco zero, mas é uma coisa talvez subjetiva, isso?
Hoje o pessoal considera, né, que a gente considera o Sweetheart of the Road, o álbum
em retrospecto,
dos
Byrds, né?
Isso. O pessoal considera como um marco de nascimento do country, da fusão aí do country com o rock and roll. Mas é isso que você sempre falou, né, Cadinho, aqui no programa. É difícil você achar um ponto e falar, aqui nasceu, né, o marco zero.
Sendo
que a coisa já vem acontecendo anos e anos antes disso, né?
Mesmo porque o surgimento do rock, que é muito mais um caldeirão de gêneros do que um ritmo musical, como tem a rumba, como tem o samba, como tem, né, que é isso, bolero, são ritmos musicais mesmo. O rock não é um ritmo musical, né? O rock é um estilo mais de vida do que só uma forma musical, né? Tem as suas... Mas ele veio do country também, em parte, é claro, né?
E se a gente chegar no rock... Hank Williams, né?
Que
a gente tava falando em off aqui, que é um cantor de country, Cadinho.
É um cantor country, né?
Mas tinha uma atitude rock and roll.
Tinha uma atitude. É verdade.
Ele
tinha,
é considerado.
Ele era um bêbado, né? Existe um guitarra. Não que a bebedeira esteja só associada ao rock, é claro. Mas no subconsciente de grande parte de nós está, né? Assim, tinha um músico, se não me engano, um guitarrista do Hank Williams, que disse que ele nunca fez um show em que ele não estivesse muito bêbado. Tem até relatos de que os músicos às vezes saíam da frente no palco durante o show. Não sei se é verdade, mas existem os relatos, né? Que o Hank Williams ia cambaleando durante o show. E
pra... O Johnny Cash também, né? Bebia, batia na mulher.
Ah, então, o Johnny Cash tinha aquele negócio, o estilo de vida rock and roll existe muito antes do rock, né? Tornei no Ever e tal.
Verdade. Mas já que a gente falou do Johnny Cash, e aí, o que você considera o Johnny Cash? Assim, ele é um cara do country, é um cara do country rock?
Então, porque assim, como todos os grandes artistas longevos, né, como o David Bowie, por exemplo, a carreira foi tendo variações de acordo também com as mudanças de padrão de gosto popular, de padrão do que tá em voga, e variações das quais esses artistas, eles são protagonistas, né? Claro, muitas vezes eles são protagonistas, muitas vezes eles são influenciados, e é uma simbiose, na verdade, né? Então o Johnny Cash, ele tem isso também, a carreira dele nunca saiu do country, mesmo quando ele fez rockabilly lá no início da carreira dele na Sun Records, que era rockabilly. rockabilly, mas na verdade era country, né? Então já podia ser considerado, se houvesse esse nome na época, esse rótulo, country rock, mas existia de uma outra forma, porque rockabilly quer dizer nada mais do que country rock também, porque rockabilly vem de... Muita gente não sabe hoje em dia, muitos pensam que rockabilly é o nome de uma dança. Rockabilly é nada mais do que a fusão do rock and roll surgindo ali do rhythm and blues com o hillbilly, ou seja, é country rock já, mas existe o rótulo colocado também pela mídia, né, que acaba formando muito na cabeça, no imaginário das pessoas, e já vi que o Bentão tá fazendo um top 5 ali,
eu também.
E então, tem esse negócio de rótulo que surgiu depois, né, mas as coisas sempre andaram juntos, né? E o que é Act Naturally, aquela cover que os Beatles fizeram do Buck Owens? Era um artista country daquele cenário Bakersfield que o Ringo levou para os Beatles, né? A cena de Bakersfield, que era um tipo bem específico e não diria revolucionário, mas um tipo inovador de country music, que o Ringo, sempre muito antenado que era, levou para os Beatles essa cover do Buck Owens, e é country rock já.
Então você está dando margem ao José entrar no papo, né, José? Para dar aquela martelada que o senhor sempre
influenciou.
Como é que inventou country rock, então, José?
Sinto dizer para vocês, mas vamos nós.
Engraçado que assim, essa...
Nós os brasileiros?
Os ingleses, nós os ingleses.
Na loja a gente tinha time, né? Não, nós e eles, né?
Vocês, Stones, né?
Vocês.
Isso é muito bom. Essa...
Então, que vocês que inventaram, José.
A gente inventou. Eu acho que o country rock é uma mistura de Bob Dylan com Beatles. Assim, a mistura.
E não foram os Byrds que fizeram essa mistura?
Foram os Byrds que fizeram essa mistura. Por isso que eu, assim, classifico. Entendi. Assim, eu acho válido você, às vezes, marcar o Sweet Heart como um marco da. Como a. Marco Zero do country rock nesse sentido, da cena. Porque precisa de um rótulo, né?
É, porque essa fusão aí que os Byrds promoveram foi genial, assim, né? De pegar o repertório do Dylan, regravar tal, com a coisa da guitarra Rickenbacker de 12 cordas do Roger McGuinn, aquela influência do George Harrison também, e misturando com música indiana, enfim, tudo mais, psicodelia, e os Byrds fizeram essa.
Essa mistura
que na fase do Sweetheart of the Rodeo também tem a entrada do Graham Parsons, né, que é o cara, né, pra essa onda do country rock. Aí acho que sim, é um marco mesmo.
Eu acho que é um marco. Agora, eu acho que o cara do country rock é o Chris Hillman.
Ah, é, José?
Claro.
Não é o Graham Parsons.
Não, porque ele é do Bluegrass e tal, né? Ele tá nos Flying Burritos, tá nos Byrds, na fase legal, né, dos Byrds.
Tá no Manassas.
Tá no Manassas,
né?
E tem a Desert Rose também, outra banda com o Herbie Peterson, que é muito legal, é meio Creedence, meio Bluegrass, meio tudo. Então ele é um cara que tem todos esses, fora Dylan and Clark, ele tocou com todo mundo dessa época. Ele era Bluegrass, né, mas depois foi baixista, né, tal. Então ele é um cara muito instrumentista, compositor de mão cheia, porque ele tá depois do terceiro, quarto disco dos Byrds, ele já começa a compor, tem bastante coisa dele. Então eu acho que ele é o cara que tá assim...
É o espinete do country rock, né?
Se você for pegar assim, bandas... ver, é que o Flying Burrito, ele tá com os quatro primeiros, né? Mas os dois mais legais, que são os Graham Parsons também. Ele também é compositor, e o cara tá ali... Então eu acho que ele é um cara que tá, mais do que qualquer um, ele é o rei do country rock. Um cara assim,
o catalisador,
né? Mas ele é tipo do sideman, né?
É.
Ele não é um cara que não dá a cara a bater, em tese, né? Mas ele é um cara que tá sempre ali.
E o que é muito legal é que ele e o Roger McGuinn estão, parece que esse ano agora de 68, de 2008, de 2018, estão celebrando 50 anos do Sweetheart of the Rodeo, fazendo algumas apresentações, tocando o disco. Né? É um show que eu gostaria de ver, porque tem os dois ali, né? Então. Deve ser bacana.
Eu vi o Chris Gilman com aquele, com o Herbie Peterson, né? Que ele também é músico de estúdio, tocou com...
Você viu ao vivo, né?
Eu vi em Toronto, num barzinho, é um lugar pequenininho, assim, com umas mesinhas, pega uma Coca-Cola e fica vendo os caras, né? É um bar muito intimista, né? E lá, assim, toca, tipo, Hit Ravens, tocou lá, Melanie, Judy Collins, sabe? Um barzinho que é bem conceituado, Roger McGuinn, né?
E achei muito bacana, o cara, assim, são dois violões só, né? Acústico, então, mas o cara faz um passeio por um repertório, assim, inacreditável, cara. Desde o Manassas até o Birds.
E aí, Sérgio, a gente fez o programa sobre o Grateful Dead e tem a fase country rock do Grateful
Dead. Exatamente.
Né? O que você tem a dizer?
Eu vi que aí tem o Workman's Dead, né?
Ah.
Agora.
Bom, aí vamos explicar para os ouvintes o que, que a gente está falando.
É,
né?
Verdade.
É um livro que eu trouxe aqui de casa que eu recomendo para quem quiser saber mais sobre country rock, sobre as origens, sobre os desdobramentos do subgênero aí. É um livro que se chama Are You Ready for the Country? Né? A música do Neil Young, né, José?
Uhum.
E aqui, ó, Elvis, Dylan, Parsons and the Roots of the Country Rock, é do Peter Doggett, um cara que eu gosto bastante. E esse livro eu recomendo muito, né, Sérgio? Ele tem a lista dos discos que ele recomenda, que são 100 álbuns recomendados
pois
de country rock.
E eu tô vendo uma lista aqui também de álbuns de country rock e tem Buffalo Springfield. Eu nunca tinha pensado em Buffalo Springfield como country rock. Mas agora, pensando agora, eu acho que já ultrapassa vários na lista no top 5.
Se for pensar assim.
A gente tem aquela velha indefinição, né? Porque a gente vai... o que, que vai considerar country rock, né? Na verdade, o que, que vai ser... qual é o limite? Né, pra, que é uma coisa meio do jazz rock também, né? Tem algumas bandas que a gente não sabe se é jazz rock, se é progressivo, se é só jazz...
E tem banda então, que ultrapassa esses... rótulo, assim, varia de disco para disco, assim.
Exato, né?
Mas country rock já é ultrapassar rótulos, né? Também, já é
sim,
mixar.
É, já vai,
então,
já é uma
mas o próprio Bob
Dylan. Um para mais, um para menos. Né? Você não sabe se é um pouco mais para country, um pouco mais para rock.
É, mas o próprio, próprio Bob Dylan, na lista do Peter Doggett, ele coloca os dois que eu associaria mais ao country rock mesmo.
Nashville.
Que é o John Wesley Harding e o Nashville Skyline. São dois discos maravilhosos. Mas aqui numa outra lista que eu tô, que é do Wikipedia até, em inglês, né? Eles colocam Blonde on Blonde.
Sério?
Então, Blonde on Blonde eu não associaria direto com... Mas tem também country rock ali.
Se você for listar artistas de country rock, você não pode listar o Bob Dylan. Ele não é um artista de country rock.
Sim,
ele
é um
artista...
Ele flertou com country rock em algum momento.
Tem o Neil Young.
Fica difícil, porque se a gente for...
São caras que flertaram, né?
Flertaram
e tem muita influência no subgênero.
Exato,
aí.
Exato,
né? Mas desses discos dá pra falar,
os Kinks,
né?
Os Kinks têm influência pra
tem
caramba.
Tem essa fase dos anos 70, né?
E não só
Eu tô vendo numa lista aqui o X, o terceiro álbum do X, que é o Under the Big... Caramba, Under the Big Black Sun. É a questão do flerte, é o caso de flerte. Eu não consideraria também country rock. Eu acho que é esgarçar conceitos.
O que você pode considerar, sim, é o Creedence.
Creedence, sem dúvida. Creedence, sim.
Dá para encaixar, porque o Creedence tem uma influência forte.
Inclusive, eu acho que encaixa bem. Acho que encaixa bem, mais até do que Southern Rock.
O Peter Doggett colocou o William the Poor Boys aqui.
Que é o meu preferido no Creedence.
Então,
colocou o Creedence.
Colocou o Creedence aqui.
Então, mas eu poderia colocar qualquer um deles. Qualquer um deles estaria muito bem colocado. Mesmo o Pêndulo, eu também poderia ter colocado, eu acho. Mas eu coloquei o Cosmos Factor.
Porque o Pêndulo tem músicas country rock, ele não é um disco.
Ele é mais experimental. Ele é mais experimental.
Mas todos,
eu acho que o Cosmos Factory
melhor.
Também encaixa. Também. Eu coloquei ele no JT.
Ah, o Bayou Clan se encaixa.
Sim, que tem vindo uma lista aqui também.
Mas aí fica meio assim, né? Porque. Agora tem bandas que são muito específicas, né? Que nem o Poco. O Poco eu acho muito legal os primeiros discos, né? Com Jimmy Sina, Great Fury, né? Que é bem. Ficou como Eagles, né? Depois ficou um pouco pop, country pop, soft rock.
Gostei muito do Poco.
Mas eu acho que os primeiros... Eu gosto muito dos primeiros do Poco.
Você gosta pouco do Poco.
Eu gosto pouco.
Mas deu ao mundo... Tinha
muito
tipo,
pouco. Eu gosto do Poco. E gosto do Eagles também. Acho que a primeira fase...
É, a primeira do fase do Eagles acho mais legal.
Bem country rock também,
bem
né?
Country rock.
Tanto que o guitarrista, o Bernie Leadon, vinha do Flying Burrito Brothers, né? Banda também super influente aí do country rock.
Era aquela...
Graham Parsons, que era o cara aí da...
Heart and Flowers. Também eles têm dois discos de country. Acho que ele era dessa banda também, né? Antes do...
E o Brad?
Então, não dá pra encaixar, cara, porque toda banda vai lá ter uma.
tem uma puxada country em alguns.
É. É, se não, Beatles vira country rock também.
Lá, né? Aí você vai
por Justice Face. Então vira um álbum de country rock. Essa questão do flerte.
Mas a gente falou do Dylan, então eu acho que a própria The Band tem uma influência também na história do country rock, né?
Almond Brothers, né?
Almond Brothers. Almond Brothers é country rock, né?
É, eu gosto do principalmente do o Highway Call, que é o primeiro.
Eu acho
um grande disco.
Eu acho que depois que o Duane Allman morreu, que o Dick Betts começou a aparecer mais como compositor, cantando algumas músicas, acho que a banda ficou mais com essa faceta country.
Assim, e antes, Dick Betts tem muito tava ficando meio a meio, né?
É.
Já, por causa do Dick Betts também. Acho que no Ita Peach já tá mais ou menos assim, meio a meio. Aí a partir do Brothers and Sisters, que é o primeiro sem o Duane Allman mesmo. Aí já é mais pro canto.
Aí já tem o Rainbow Man, né?
É.
E nossa, falando em Brothers, os próprios Doobie Brothers também, né? Tem o disco Stampede lá, que é muito
bem. Sim.
Mas você acha então que o Southern Rock, por exemplo, o Bento, que é um especialista, Marshall Tucker Band, Tito Special, essas coisas são country rock?
Essas coisas.
Ou Flerton.
O Leandro Esquina, você acha que eles querem
country rock? Tem uma interseção boa aí entre o que é country rock e o que é Southern Rock, né? Tem várias. Sim. Muitos são os dois.
Mas o Southern Rock tem influência do country rock.
Não, muitos são os dois.
Não, é aquela coisa do Lynyrd Skynyrd. Né? Os círculos são assim. É. Né?
Marshall Tucker Band acho que é um exemplo dos melhores, assim, que é Southern Rock e country rock. Acho que é um exemplo
O Marshall Tucker Band. Né?
Mas eu acho que o Creedence, por exemplo, é mais country rock do que a maioria dos Southern Rock. Né?
Eu acho também. Eu acho que é mais
country mais rock. Logo associados ao rock, pelo menos.
E é muito curioso porque é uma banda de São Francisco, né?
É, então.
Todo mundo pensa que eles são do sul, mas eles são de São Francisco, né?
E agora esse negócio que eles chamam de swamp rock. Normalmente
o banda, não é?
É, o Creedence você vê muito isso, né? A banda de. Eu não sei exatamente o que.
Rock.
É, você já não leu sobre o Creedence com esse adjetivo, né, banda? É, o Born on the Bayou, né?
Parece uma banda da Louisiana.
É engraçado isso, né? Como eles levam. Como eles se. É engraçado isso, né? Parece
é reggae, né? Reg. Louisiana não é reg.
Ragtime?
É.
Não, mas isso antes, na década de 20.
Mas
é uma espécie de blues que o Blind Willie McTell faz. Na verdade é da Georgia. Reggae é da Georgia, mais da Georgia. Mas é ali vizinho, né? Ragtime.
Agora, e a gente queria falar um pouco da influência desses caras que hoje também se chamam. Pô, esses caras são Outlaw Country, né? Você já ouviu esse termo?
É, então, é o
que
gênero,
é o Willie Nelson, o Waylon James.
O próprio Johnny Cash também.
É, então.
E tem também um outro. Né, e também tem um outro rótulo que se criou depois, chamado Hard Country, que eu li, acho que na Mojo, se não me engano, há alguns anos. Para diferenciar o country de verdade do country CMT. Country Music Television, né? Desse country de Garth Brooks em diante. Né? Então, o Hard Country, talvez seja isso. Agora, o Outlaw Country é realmente o country mais malvado, né? Mas o que o Johnny Cash está bem... É, o Johnny Cash e vários discípulos estão bem nessa onda. Né?
Country mais malvado?
É, o country mais...
Bad boy,
sim. Um country realmente rústico, né?
E uma banda que eu gosto bastante, que pode ser encaixada aqui no country rock, é a banda do Michael Nesmith, né?
Assim, International.
National Band.
Nossa,
Michael Nesmith dos Monkees, né?
Monkees,
pô, ele tem muito legal esse projeto dele.
É muito legal. Tem muitos discos,
que eu não conheço.
Tem um que é o Magnetic
alguma
Salt,
coisa,
esse nossa, excelente. Ele tem um disco só instrumental que gravou na época dos pais. O trabalho dele é todo puxado por.
Porque acabaram os Monkees
com guitarra steel, né? Aquelas...
Acabou a. Mesmo antes de acabarem os Monkees, né? Saiu dos holofotes dos Monkees. Depois.
É, ele fez um trabalho sério.
Eu não sei assim, mais nada do que fizeram depois.
Ah, não. O do Mike Smith infelizmente foi fracasso comercial tudo que ele fez. Mas
esse que é o problema.
Ele se dedicou ao country rock e tal, com uma banda, né? Essa.
Então, é que nem o Dion, né? Depois da fase de sucesso dele, ele fez várias coisas. Fez blues, fez country, fez mais. Mas a maioria fora do...
Ah, o Rick Nelson tem um disco de country que é... Rick Nelson, aquele dos anos 70.
O Rick Nelson,
aquele Garden.
Ele tentou reciclar a Garden Party.
Nos anos 70, como a banda...
Garden Party. É. Ele tentou reciclar a carreira dele, assim, e fez coisas legais.
Legais, realmente. Esse disco é legal, acho que eu já
muito melhor que ele fez muito melhor música do que Filhos, né?
É, depende, né? Se considerar Dario Hanna, né, José?
É, Dario Hanna é filha também. É, mas
filha dele, Dario?
Filha dele?
É dele.
Mas os irmãos Nelson, né? Cadinho, acho um absurdo você não botar nos irmãos Nelson.
É, não dá pra falar de country rock e não falar de Stones, né?
Dead Flowers, uma das músicas preferidas na minha
vida. Mas eles flertaram muito.
Flertaram.
Via Grand Passion, né?
De certo modo.
Aqui, inclusive, o Flying Burrito.
Mais no Sticky Fingers, talvez, não?
Não, o Flying Burrito gravou...
O Exile também? Já, né?
O Flying Burrito gravou Wild Horses antes dos Stones, que o Keith Richards deu pro Grand Passion, né? Aqueles amigos, eles gravaram um ano antes dos Stones, né? As músicas belíssimas, né?
Wild Horses. Os Stones foram um dos que mais fizeram, acho.
É, eles flertaram com o country rock e com tudo também, né? Tudo mais.
Com a disco também.
Disco, com blues. Com...
É uma bandaça, né? É. E do Led Zeppelin, não tem. O country rock do Led Zeppelin.
É, então, o country deles é mais inglês, né?
É.
E essa nova geração aí, vocês gostam do country rock, que a gente falou aqui do Wilco.
Eu gosto muito
do Wilco, sim.
Acho legal.
Que é uma banda que gosto bastante.
Eu gosto do Mumford & Sons também, a praia mais folk, né?
É, também tem essa, né? A gente diferenciar o que é folk, rock e o que é
country. É, acho que tem aquela coisa, aquele caso da interseção, eu acho. Eu acho que o folk, nos tempos atuais, assim, né? Eu acho que dá pra considerar também como country rock, que é tudo vago, né? É, não tem fronteiras.
Você for de country, assim, você considera. Isso chama de folk.
É, folk mesmo, country, né? Também.
O próprio Bob Dylan no começo era folk.
É que folk,
é porque,
folk,
na verdade, pelo que eu entendo, acho que o folk compreende o country.
Né? É isso. É. O folk compreende o country, é verdade.
Se é country, é folk também.
É. Acho que é por aí.
Folk é maior, é uma coisa mais.
É, e folk, ele é mais assim, uma. Não é também gênero musical, não é também estilo musical só, ele é um contexto, né? E o folk, a palavra folk, ela vai muito mais assim, como de um registro histórico, né? Ela é retroativa. Você considera folk um estilo que já é
dentro dessa
milenar, linha,
também tem outra coisa, porque a gente só, quando pensa em country rock, a gente pensa nos Estados Unidos, né?
Sim.
Mas tem. De diversos, porque a ideia de música do campo, né? É. Existem vários países, pode ter música do campo da Alemanha.
É, tem o rock rural nosso aqui, o Sá Rodrigues e Guarabira principal.
Country rock, sabe?
Rock rural, né? Rural, né? É exatamente a mesma coisa, só que dentro do nosso contexto aqui.
No Canadá tem aquelas bandas. Tem uma banda. Não me fugiu o nome.
Tem o psicodélico rural canadense que o Raich fala.
Macho Macan, country. Isso é bem country.
Que vinha com adesivo, né?
Isso,
melhor banda do Canadá. Mick Jagger, né?
Mick Jagger. Ah, demais isso.
Lembra, né?
Falarem adesivo.
Macho Macan. O som deles é bem country pesado.
E aí a gente costuma associar os Estados Unidos, né? Mas não é só.
Não. É, e folk, né? No Canadá tá cheio, né? Mitchell, New York.
Na França tem aqueles.
É que o folk Guarulhos tem.
Galeses,
por definição já tem isso, né? Galeses. Que o folk varia de país para país mesmo, né? Agora, o country, como o termo country, né? Falando country mesmo, já associa a música country americana. Aí sim, eu acho que não necessariamente de artistas americanos, mas de influência da música country americana, né? Como, por exemplo, os Stones que fizeram ali no Sticky Fingers e adjacências, um pouco antes, um pouco depois, com essas influências da música country mesmo, né? Mas aí não é aquela questão do folk que varia de país para país.
E aí, vamos pro top 5?
Vamos. Tô com o meu pronto.
Eu não tô com o meu pronto ainda, tô em dúvida alguns aqui.
Tô curioso com o seu.
Bom, então eu vou lá, ó. O meu top 5 de country rock é o Sweetheart of the Rodeo, do The Byrds, o Fine Burrito Brothers, o The Gilded Palace of Sin,
Uma banda que eu não pensei nela como country rock, mas eu vi aqui na lista do Peter Doggett e vai entrar porque é uma das minhas bandas do coração, que é o Sir Douglas Quintet.
É, eu sabia que você ia falar isso, eu sei que você adora ele.
Bem docinho.
E é um cara que eu me devo ainda conhecer. Não.
Pô, é o pai do Tex-Mex, né, Jax? Sir Douglas.
É bem legal.
Ó, vou roubar aqui na quarta posição, vou colocar os dois álbuns solos do Graham Parsons, né, que é o
Grievous
Angel. Os dois. E pra encerrar, uma banda mais recente, vou colocar o Jayhawks, que é o Tomorrow the Green Grass, que é o álbum que eu adoro aí do Jayhawks.
Posso fazer?
Vai.
É que eu acabei deixando de fora o Wilco, que eu adoro, porque os discos que eu mais gosto do Wilco são os que vão mais pro pop. Uhum. Mas não deixa de ser country também, aquele do Hotel, o Summer Tea e tal. Mas eu vou colocar os dois do Dylan, que estão aí, E o Blonde on Blonde eu não considero muito, porque eu acho que tem country rock ali no meio.
É o Nashville Skyline e o
Nashville
John...
Skyline e o John Wesley Hart. É, porque o Blonde on Blonde é maravilhoso. É, obra-prima total, mas eu acho que não é só country rock, né? Ele é muito mais geral, tem blues pra caramba. Lá, né? O William the Poor Boys, que é meu preferido do Creedence. O Manassas, que eu adoro.
É,
que eu imagino que seja duplo, né? O Down the Road primeira, é o primeiro, né? O Down the Road é o segundo.
É.
E o Buffalo Springfield Again, porque eu adoro também esse disco e acho curioso estar nessa lista, mas já que está, eu fiquei... Curiosamente, não tem nenhum Birds na minha lista, e se eu colocasse alguns, não seria o Sweet Heart of the Rodeo, seria o Ballad of Easy Rider, que eu acho mais legal.
Também é bonito, também é legal.
E também não tem Grateful Dead, porque o Working Man Dead não está entre os cinco preferidos do Grateful Dead, mas por esse critério, porque eu acho um belo disco agora também.
O Sweet Heart, como disco dos Birds, você não acha ele...
Eu também, eu
posso começar a fazer.
Eu não acho dos melhores.
Falta o seu ainda, né, José?
Não, já posso falar, se quiser.
Não, eu posso fazer o meu, porque já que o assunto tá no Sweet Heart of the Rodeo. E eu acho ele um dos meus preferidos do Birds. Inclusive, no CD Remaster tem anúncio de rádio do disco, né? E chamando atenção aquele negócio, né? Uma mulher conversando com um cara que... Sério que isso aí são os Birds?
Que,
até pra anunciar a mudança de estilo deles, mas no sentido do country mesmo.
Eu acho que um pouco da... Só um parênteses, cara. Um pouco da não é raiva, vai, mas um pouco da minha decepção com o Sweet Heart of the Rodeo é porque eu lembro de adorar, eu adoro... Os dois que eu mais gosto dos Birds são os que vêm antes, né?
Younger,
e o Notorious Bird Brothers.
Ah, o Notorious Bird Brothers, tá.
Que é um antes dele, né? E aí eles chegam... Esse aí, pra mim, é uma decepção. E os dois que vêm depois eu gosto mais. Então, enfim, mas...
Eu adoro todos os Birds, até o Sweet Heart of the Rodeo, adoro eles todos quase igualmente. Se bobear, o Sweet Heart of the Rodeo é o que eu menos gosto até então, mas eu também adoro esse disco, acho que ele é
ele é bom.
Eu acho que as músicas são muito bonitas, e então ele tá no meu top 5. Além do Cosmos Factory, do Creedence, que aí, aquele caso, quase todos os outros discos do Creedence poderiam ter entrado. Talvez o Mardi Gras, não, apesar da lindíssima capa. O Harvest, do Neil Young. Tony Joe White, Black and White, que é um disco de... Alguns lugares colocam 68, outros colocam 69. E o Nashville Skyline, do Bob Dylan. E não coloquei nenhum álbum da fase, assim, realmente pré... country rock, porque eu acho que, na verdade, é tudo isso, que eu aliás amo. Eu já vi em listas aqui o primeiro do Elvis, o Bentão acabou de me mostrar aqui numa lista o Buddy Holly, Carl Perkins, mas pra mim, na verdade, são artistas que vieram do country, né, da influência country já, não eram caras que estavam, da influência country que existia anterior ao rock. Então não eram caras que estavam resgatando uma coisa country pro rock. Então por isso que eu não coloquei nenhum deles, senão eu colocaria.
Eu também, na minha lista, acabei não colocando as bandas de rock sulista, por exemplo. Algumas que eu gosto muito e que tem muita influência de country. No caso, o Sérgio falou Allman Brothers, mas tem também o Ozark Mountain Daredevils, por exemplo, que eu adoro. E, cara, é bem country também, né? Mas eu acabei deixando à parte o Southern Rock.
O New Riders, assim, super
que
country.
Você cria filtros pra não tirar injustiças, né?
Exato, cara.
Eu vou repetir muita coisa aqui, porque o Cosmos Factor do Creedence, que é meu disco preferido.
Nossa, adoro
esse disco. Também, né? O Neil Young Harvest, Manassas o primeiro, Mob Grape o primeiro.
Caramba, Mob Grape.
O Bob Dylan, nós subimos. Calma.
É demais esse disco.
Legal. Bob Grape eu considero country, não sei se vocês consideram.
Estranho, não. Eu acho que é o caso do flerte, mas vale, né? Que não tem a regra.
É.
O até onde solo, pode.
O Alex Pence também é.
Ah, o Skip Spence,
é o War, né?
Como é que é o primeiro nome
War. Dele? Alexander Skip Spence.
Alexander Skip Spence. É que tá saindo até um box, né, com esse disco agora.
E eu.
É também, eu acho. Quer dizer, é um country celebrity, né? Sei lá.
Eu queria só fazer um adendo à minha lista, que eu não coloquei o primeiro do Danny Kirwan, né? E eu adoro o Danny Kirwan, do guitarrista do Fleetwood Mac. Ele flerta bastante, eu diria, bastante, mas não. Assim, seria abrir muito, né? E eu já coloquei um mais aberto que
dois,
eu vou pelo Springfield.
Dois que realmente ficaram assim, quase que eu coloquei. E acho que, sei lá, injustiçados, estão aqui injustiçados, são o Brothers and Sisters do Almond Brothers.
Pensei nele
também. E o Highway Call que a gente comentou aqui do Dicky Betts.
E fora uma presença que está em dois aqui dos meus, e tocou nos Birds também, que é o Stephen Stills, né?
É.
Stephen Stills não tocou nos Birds.
Não, tocou no Buffalo Springfield.
É o David Grossman tocou.
Mas está no Buffalo Springfield e o Manassas. É que é o Chris, eu associo Chris, muito o Chris Hillman. Com o Stephen Stills, eu acho que ele, o estilo disco, de composição.
Se você fosse colocar, colocaria
é parecido.
O disco do Cavalinho?
Eu colocaria o Stills de 74.
Tá.
Eu adoro esse disco.
Muito bom.
Do Cavalinho tem o Jimi Hendrix.
É, tem o Jimi Hendrix. Que coisa louca. É o primeiro. Vamos fazer intervalo e daqui a pouquinho cruza na área, companheiro. Em té.
Poeira Cast.
Precisamos do seu apoio para manter o PoeiraCast no ar. Acesse o poeirazine.com.br e veja como proceder para assinar o PoeiraCast ou fazer uma doação. Torne-se um apoiador do podcast semanal da revista PoeiraZine e tenha o seu nome postado junto de cada novo episódio.
PoeiraCast.
Cruza na área, Bento Araújo.
Ó, Cadinho, eu só vou fazer uma assistência aqui, porque o Cruza, na verdade, é do nosso ouvinte João, que postou aqui no site da Poeirazine. Olha só que bacana o Cruza da área do João. Pessoal, gostaria de propor um duelo de nanicos. E o tema é música longa ou suíte de banda não progressiva. Então o duelo é Grateful Dead com Terrapin Station versus Poco com Crazy Eyes. E aí?
Só me deu uma opção.
Não, só me deu uma opção também.
É, Zé?
Não, eu reouvi agora. Eu reouvi assim. Perdão, Crazy Eyes do Poco. Eu gosto do Poco, né?
Eu também.
Gosto também. Gosto bastante do Poco. E bastante do Poco. E ele. já tem o meu voto, então. O Therapy Station eu acho um dos mais fracos.
Você vai votar no Poco?
Claro que
meu Deus!
Só me deu uma opção, é isso que ele falou.
Que absurdo!
Só me deu uma opção.
1-0 para o Poco.
Não, eu vou empatar isso aí. É engraçado, ele fala disco prog?
Não prog.
Não, suíte longa de banda.
Ah, música longa de banda não prog.
De banda não prog.
Não, e aí ele não cita o Achilles Last Stand, não cita, né?
Porque
por exemplo, do LED.
Não, mas aí
você acha que segundo, é nanicos, né?
É, segundo o João, aí seria um duelo de gigantes, mas é um duelo de nanicos,
né? É verdade.
Pouco Grateful Dead, né? São nanicos. Nossa, alguém acha que são nanicos.
Eu adoro o Terrapin Station, só digo isso.
Bom, eu vou votar.
Só me deu uma opção.
Eu adoro Pouco, mas eu voto no Terrapin Station.
Né? Eu não adoro nenhum dos dois, mas eu voto na do Pouco porque eu acho mais legal, assim. Mas nenhuma das duas mudaria o dólar pra mim.
2-2, então, hein, João? Empatou.
Essa suíte daria um compacto, José? Tipo, a versão
editado,
radio.
Né?
Meu amigo Bruno Cursini, que essa hora está em Buffalo. Deve estar desesperado que o Grateful Dead conseguiu empatar com um Pouco.
Aí eu não fiz outro dia.
O que vale é, sei lá, o São Paulo, que é líder agora do campeonato, empatar com o Paraná em casa.
Mas eu não fiz esses dias aqui no Facebook tem enquete, né? Você pode. Nem todo mundo sabe.
Eu vi isso.
Você pode um post.
Caramba,
Specials Hooks. Specials ou 38 Specials. É, você acredita que empatou?
Empatou? Tá zoando.
Empatou, velho. Meu, deu acho que 20 votos pra cada lado, ou 13 pra cada lado, sei lá, meu. E olha que eu votei, hein? Eu votei
no Specials. O que eu achei que foi significativo...
Se tivesse o meu voto chapa branca, nem teria empatado.
Eu achei significativo você chamar de duelo de gigantes, né? Então que o 38 Special é gigante.
Considerando que o Special é um... Você tá considerando o Specials um gigante, hein?
Tá mais perto de ser gigante do que o 38.
Então ficou 2-2 a suíte de banda não progressiva do Poco contra a suíte de banda não progressiva do Grateful Dead.
Mas e você, João? Eu quero saber. Você que vai desempatar esse duelo aqui. Não, você.
Os outros comentários, o pessoal pode comentar, claro. Mas quem vai ter o voto que vai valer é o do João.
Esse é um bom tema para o programa também, né? Pensar em suítes, assim, músicas com vários movimentos de bandas não progressivas, né? Interessante.
É que a gente já fez um programa, né? De discos progressivos de bandas não progressivas.
Ah, tá, verdade. Né? Disco, The Elder.
E Roy Orbison, que fazia suítes de 2 minutos e meio. E era um não progressivo.
É a suíte punk, né?
É, não, é o que ele fazia. Ele fazia mini-operetas em uma canção. Em Dreams... In Dreams é o maior exemplo, que inclusive entrou na trilha do filme Blue Velvet, né, do David Lynch. É isso aí. Até a semana que vem com mais um PoeiraCast.
PoeiraCast.